Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentonCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse aqui é o episódio do ZentonCast número 265. E falar aqui sobre algo que o pessoal, principalmente da direita, acaba não levando muito em consideração: é o seguinte, que eu coloquei no título no YouTube, né? Nem tudo é culpa do jeitinho, né? Por que que eu digo isso, né? Porque nem tudo é simplesmente só assim, culpa de incoerências em eleições, né? Tipo, recentemente aí na Argentina, porque assim, o Javier Milei, né, o candidato aí da direita, tava na frente, era o favorito aí, mas só que aí o Sérgio Massa, que é o candidato aí governista, aí acabou ficando na frente, aí o pessoal da direita fica lá, tá acontecendo de novo, é coisa que aconteceu no Brasil aqui, o Nine Fingers aí, o presidente com o Bolsonaro, e outros lugares da América Latina. Mas só que tem outros fatores, né? E para isso, não estou sozinho, estou aqui com o Isaac Macedo, mais uma vez aqui no canal. Então, primeiramente aí, boa noite, Isaac.
Boa noite, Isentão. Boa noite a todos aí que acompanham o seu canal. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui. E vamos embora aí, que esse assunto rende, né?
É, pois é, assim. Então, falei aí, assim, antes de dar boa noite a todos que estão no chat aí, estão comentando no chat, estão assistindo, vão assistir depois, estão ouvindo na plataforma de podcast. Então, sempre esse assunto, né, fala, eu, é assim, de que, assim, eu acho que assim, a direita ela acaba subestimando assim, a esquerda, porque você vê, principalmente na questão da, até comentamos aí, foi no mês passado aí, a questão da a popularidade é poder, assim, falou. E aí, claro que assim, vai ver com o Bolsonaro, um monte de gente assim, lá na rua, aí vê com Milei, um monte de gente lá na Argentina, lá assim, na rua, só que aí, quando chega na eleição, o candidato de esquerda ganha de forma apertada, a mídia fala que esse candidato, esse político, assim, ele é o democrata, o outro da direita é o antidemocrático, sempre nessa, e coloca medo na população. Mas aí o pessoal aí da direita fala que é tudo culpa aí da, assim, de manipulação aí da, assim, aqui no Brasil são as maquininhas lá. E em outros lugares, assim, certas incoerências assim que acontecem na eleição. Mas é que você vê assim, o pessoal que fala isso, tem certa razão ou simplesmente ali é choro de perdedor?
Olha, eu não posso dizer assim se é 100% que não tem razão, porque na história da humanidade sempre você pega vários casos em que houveram fraudes em eleições e outras coisas. Isso daí não é uma coisa nova, né? No entanto, eu acredito que a leitura que as pessoas fazem são muito simplistas, né? Nessa situação toda, ao ponto de que as pessoas elas ficam batendo certas narrativas que fazem com que as pessoas pensem que a esquerda não tem nenhuma relevância dentro do debate público e que é um mero espectro que troca favores para algumas pessoas e as pessoas votam por favor e tal. E aí, com tudo isso, a direita acredita que ela é o único espectro em que tem uma relevância na questão do debate, que as pessoas acreditam que só a direita ela tem uma linha de raciocínio que seja coerente. Assim, ele não quer acreditar que outras pessoas eles têm uma outra linha que acha, segundo elas, que é coerente. As pessoas não querem achar isso. Então, eles acreditam realmente, né, porque eles convivem, né, nas suas bolhas, ou não digo assim nem bolha, porque bolha pega muito nesse ponto da internet, né? Mas eu digo assim na questão da sua convivência, né, com seus amigos, ali os colegas de academia, da faculdade. Toda pessoa não tem uma dimensão assim de amizades, vamos dizer assim, que possa traçar realmente um perfil de uma cidade, por exemplo, quiçá um país, né? Existem pessoas que têm pensamentos diferentes, né? Pensamentos que realmente compõem identidades diferentes de uma mesma nação. Então, assim, eu coloquei assim de um ponto mais geral, e a gente pode conversar mais especificamente durante a live, mas é fato que não se dá para desprezar 100%, né, porque fraude, isso sempre aconteceu e sempre existirá. Não estou dizendo que especificamente nos casos que nós estamos falando teve ou não teve, para que não se possam confundir aqui a minha análise, mas é fato que a direita ela se aproveita muitas vezes disso para tentar deslegitimar, né, a questão de que a esquerda ela tem assim, não tenha nenhuma força tal. Tem força, sim, com certeza. Tem força, tem muita força, a gente vai conversar sobre isso mais na live, mas esse é um caminho errado, em que quando tem assim, alguma derrota ou alguma eleição apertada, as pessoas, por ficarem repetindo tanto isso, às vezes não têm uma capacidade de compreender melhor como está a situação.
É verdade, assim. Então, falando aqui sobre assim, a Argentina, né, que está mais fresca na memória. Então, a gente tem assim, o Javier Milei, assim, o candidato da direita, né? Fala, claro que a mídia diz que é extrema direita. E assim, ele é o outsider, né? Aquele o cara que veio assim do nada, né? Deputado, aquela coisa assim. Poderia ter a trajetória parecida com o Bolsonaro, mas as ideias eles são opostas, por conta do que o Milei ele é mais aquela coisa anarcocapitalista, né? Que a direita, assim, que a gente chama assim, de direita, pega muito disso, dessa coisa de antissistema, antipolítica. E aí ele chega assim, apesar, é claro, agora o favoritismo vai para o Massa, que é o ministro aí da Fazenda argentino. E aí, só que é aquela coisa, o pessoal fica contestando, fala, pô, o cara, como é que o povo lá argentino votou no cara que deixou a inflação em 3 dígitos e tal? Mas só que tem aquela coisa do seguinte, lembrando, o candidato lá, o governista, não sei, vai vir com aquela coisa, dizer que sempre vão prometer aquela coisa, olha, vai principalmente para os mais pobres, falar, vai ter condição de comprar coisa lá, vai ter assistencialismo aí a rodo, vai ter coisa assim, e claro, muita propaganda. Isso, tanto você esquece, em qualquer lugar tem esse tipo de situação. Promete ali sempre aquela coisa do assistencialismo e tem bastante propaganda, principalmente contra a direita. Aí a direita ela não vê dessa forma aí, acha que simplesmente é tudo. É claro que existe essa questão de interferências, né? Interferência, a gente viu a interferência aqui até do Brasil lá para a eleição argentina, interferência realmente de vários lugares aqui do Brasil, na eleição do Brasil, tem essas interferências internacionais, de fato. Mas isso, Isaac, assim, não tem que simplesmente, não tem que desprezar o fator de que a esquerda sabe aí como conquistar uma parcela da população, né?
Ah, com certeza. Eu queria fazer uma analogia para que as pessoas entendessem um pouco essa situação aqui. Seguinte, quando você vai, vamos supor, né, espero que isso não esteja acontecendo com ninguém nesse momento, e se um dia que acontecer, que seja lá para frente, que fique claro. Mas vamos pensar assim, numa suposição em que você vai para o médico, você está doente, você vai para o médico, e aí ele oferece um tratamento aí comum que as pessoas conhecem já, e aí você vai fazendo tratamento para essa doença. E aí não vai passando, né? Essa doença não vai passando. Aí depois de um certo tempo você volta ao médico e a doença não está passando. E aí o médico diz: olha, esse tratamento aqui, o seu corpo não está reagindo. Pode ser que a gente pode tentar continuar, ou você pode tentar um outro tratamento que é super agressivo, né? Mas pode ser que resolva o seu problema. É um tratamento experimental, tá? É um tratamento que pode ser super agressivo e que pode acabar com o seu corpo. Mas pode ser que você também fique curado. Mas você pode tentar também esse tratamento convencional que nós estamos tentando. Vamos ver se funciona. O cara está se sentindo que não está no, naquela situação terminal. Então, essa pessoa vai escolher aquele tratamento que tem risco, ou ele vai escolher no que está já no que já é convencional, acreditando que ele vai resolver. Ele vai no convencional. Depois, só quando a pessoa estiver nas últimas, é quando ele vai tentar aquele que é agressivo, que pode matar, né? Mas também pode curar de vez. Ou seja, esse é o pensamento que as pessoas normalmente têm. E aí você tem que transportar para a mente dessas pessoas. Você vai dizer, ah, mas a Argentina está quebrada ao ponto de estar com um paciente terminal. Será? Você já foi perguntar lá para os argentinos se é isso mesmo? Talvez muitas dessas pessoas acreditem que ainda, de repente, colocar um cara que é ministro da economia, ah, não deu jeito, mas pode ser que veja bem, ele pode ser que ele melhore alguma coisa. Ou seja, essas pessoas que já acreditaram, já acreditam num projeto, ele não vai engolir um remédio que ele acredita que é totalmente agressivo, que pode quebrar o país de vez, pode matar ele de vez, porque seja, é uma coisa oposta do que ele acredita. Então, assim, você tem que pensar a mente daquela pessoa. As pessoas estão querendo acreditar que uma pessoa que passou a vida inteira acreditando num sistema, porque na Argentina, anarcocapitalista, acabar com o ministério, tal, como ele quer fazer, isso daí nunca aconteceu na história da Argentina, na história inteira. Então, você quer colocar na cabeça do argentino, tá? Que não estou dizendo que tem força, tanto tem força que eu vi as pesquisas, o Milei está na frente no segundo turno, nas pesquisas lá. Mas, assim, porque as pessoas muito tendo essa sensação, mas é para compreender também por que isso está parelho. Por que está parelho? É porque nunca na história da Argentina foi feito esse tipo de coisa. Então, essa pessoa que está mais... Isso eu estou falando, isso aí não tem muito a ver com ideologia, não, tá? Essa pessoa que está ali, de repente, pô, está mal, mas de repente, quem sabe, né, tem essa situação. Então, assim, por que essa eleição está competitiva? Porque você está tendo um outro candidato que está oferecendo uma ruptura, que para muitas pessoas é realmente o que eles acreditam que podem mudar, tanto é que está sendo competitivo, e o Milei estaria ali na frente, nas segundas pesquisas. Mas é difícil, você ter uma resistência de alguém que passou décadas com o mesmo tipo de política, cara. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas têm que entender. As pessoas, às vezes, elas param e ficam pensando segundo a ideia delas. Mas as pessoas, elas são diferentes. Tem que compreender isso.
É, com certeza, tem essa questão do, assim, no Milei ele ser o outsider, né? Aquela coisa do ser o fator novo, né? E aí o que é, assim, eu achei que, assim, se a direita ela pensasse assim, sempre naquela coisa seguinte, de ver o copo meio cheio, porque a direita gosta de ver sempre o copo meio vazio, ou então o copo totalmente vazio, que é... Olha, pensa, o cara, assim, um outsider, conseguir chegar no segundo turno na Argentina. Então, aliás, assim, batendo, assim, a candidata lá apoiada pelo Maurício Macri, ou seja, um ex-presidente, assim. Aí, pô, acho que, independente do que aconteceu, acho que pode ser até uma vitória chegar ali, mas pensando bem, você já deixa ali uma marca, né? É o que eu acho que, eu falo aqui, da direita daqui, né? Não sei como é que é lá a direita na Argentina, mas a direita daqui, acho que simplesmente perdeu a eleição, acabou tudo, agora, falando aqui do Brasil, acabou tudo, o negócio é a saída do aeroporto, né? Tem todo esse tipo de drama, né? E aí, levando aqui para o Brasil, né? Aí uma coisa, acho que, não sei se a gente falou na nossa primeira live, assim, participou aqui, a questão é o seguinte, né? Até hoje, né, o pessoal da direita fala que, assim, alguns falam assim que, aqui, Bolsonaro perdeu para ele mesmo, ah, porque falou besteira, não sei o que, todo esse negócio. Ou então fala que é o seguinte, que Bolsonaro, ele não comprou a imprensa. Ou então, mais ainda, acabou comprando briga com a Globo. Aí falou que não, porque isso acabou aí, aí todas as narrativas indo para frente até hoje. E aí o pessoal fica falando que ah, isso foi um erro, tinha que, ou, assim, não tinha que comprar briga com a Globo, tinha que comprar a Globo, comprar a imprensa. E aí, assim, simplesmente para que, né, assim, as realizações do governo Bolsonaro fosse ali. O pessoal soubesse o que estava acontecendo. Só que, assim, eu vejo uma coisa do seguinte. Olha, sei lá, qualquer tipo de propaganda que passa, assim, de qualquer governo, seja o governo do Estado, prefeitura, até o governo federal, assim, eu ignoro. Não sei você, mas muitas pessoas ignoram. Tipo, você acha que o pessoal vai, assim, se passasse lá, tipo, se o governo Bolsonaro investisse em propaganda e o pessoal fosse lá, visse lá, passasse, sei lá, um em meia hora, passasse lá o governo, do governo federal, acho que o pessoal ia automaticamente ia deixar de votar no PT? Não é bem assim. Sabe, você que mora no Nordeste sabe muito bem que não é bem assim. O buraco é muito mais embaixo, né, Isaac?
Bom, o buraco é muito mais baixo, vai assim, de raízes, vai de mudanças históricas, como se foi falado aqui, de ciclos políticos, por exemplo, que existiam, né, as pessoas que falavam dos coronéis e que representavam um outro grupo político, aí depois você tem o Lula. No início dos anos 2000, e aí começa a ter muita força aqui, né, no, no, nos Estados do Nordeste, até hoje tem. Então, existe muito da mentalidade do povo, que são essas pessoas. Se você for pegar muitas pessoas, que uns que são mais pobres, né, em que acreditam realmente que esse tipo de modelo político que eles têm, não é aquela coisa, ah, eu quero receber dinheiro do governo. Não é isso daí. Isso daí tem, mas não é a maioria das pessoas que pensam isso. Mas é aquele modelo, é certinho ali, estatal, aquela coisa que eles conhecem, né, que faz aquela coisa, de repente ajuda daqui, ajuda dali, que é um tipo de modelo, mas a gente sabe, né, que se discute sobre a ineficiência do serviço público. E tem um monte de coisa, mas enfim, é um modelo que essas pessoas elas acreditam, né? E também tem pessoas de maior poder aquisitivo, né? Que tem muitas pessoas de maior poder aquisitivo que votam na esquerda. Esse negócio que só pobre vota na esquerda, isso não existe. Existem muitas pessoas, inclusive pessoas que votam porque justamente na cabeça delas o pragmatismo, a política sensata está na esquerda. A política pitoresca está na direita. Essas pessoas acreditam. São pessoas estudadas, terceiro grau completo, até mestres, doutores, tá? Existem pessoas que são assim, né? E aí tem um outro fator que é um trabalho de anos de base, né? Eu tenho algumas pessoas aqui da audiência que assistiram à entrevista que eu fiz com a diretora nacional da Escola de Formação do PT no meu canal. Essa estrutura que eles montam já há muitos anos, estruturas de discussões, estruturas de formação política, formação de candidaturas, formação intelectual. Esse tipo de estrutura que eles têm há muitos anos, e que dentro de um estudo político, tá? Estou falando aqui, né, que seja concordo, concordo, estou falando da estrutura política, é algo muito bem executado, muito bem executado. E isso faz com que essas pessoas elas tenham um grau de discussão maior para discutir realmente temas e como fazer atuação política acerca desses temas, né? Então, essas pessoas acabam entrando em espaços de base e faz com que eles tenham maior eficácia, né, dentro da propagação de suas ideias. Isso daí eu estou falando, não é, ah, meu Deus, né? Porque existem coisas que é engraçado, né? O Olavo de Carvalho falava essas coisas como se fossem coisas do submundo, sabe? Como se os caras estivessem rastejando assim, fazendo. Não, cara, isso daí é política. E aí você está vendo aí a questão de que, por exemplo, no PL, né, está sendo feito o PL Mulher, que é bacana, é uma iniciativa bacana do PL. No entanto, você vê assim, poxa, que tipo de eficiência dentro de uma estrutura, de um pensar político, né, de um partido, a gente está vendo nos demais partidos por aí. Você não vê. O PT já faz isso há muito tempo. Isso faz diferença na hora de você ter uma vitória, né? Existem muitos que estão fazendo algumas coisas aí, mas ainda é uma coisa muito embrionária, né? Não tem uma discussão realmente séria sobre o assunto.
É verdade, assim, né? Porque as pessoas, né, já falaram, as pessoas acham que, assim, como o PT está vendo atualmente, os governos petistas, quer dizer, eles investem muito em propaganda, é claro, aliás, eles vivem de propaganda. Ah, pessoal, acho que com o Bolsonaro tinha que ser a mesma coisa. Tinha que viver de propaganda. Eu acho que seria, primeiro, seria incoerente com o jeito de Bolsonaro, como ele chegou à presidência, seria totalmente incoerente. E segundo, seria uma forma, assim, eu acho assim, falando em português claro, de corrupção, né? Assim, ele, pô, estaria corrompendo, assim, estaria comprando a imprensa, assim, ou seja, seria, outra coisa seria incoerente com o que o Bolsonaro pregava. Tipo assim, aí seria... você, sei lá, vai lá, chega lá, compra a imprensa, compra ela, investe aí milhões de propaganda, aí pra, aí seria incoerente, assim, mas a galera não vê dessa forma, porque acho que esse foi o problema, a comunicação, eu falei bastante aqui, acho que não precisa repetir novamente, mas essa, eu vejo assim...
A questão de comunicação, beleza, você pode até discutir, mas assim, o ponto do Bolsonaro fazer investimento com a grande mídia era complicado, né? Ele mesmo seria um tiro no próprio pé, né? Dentro da proposta que ele falou. Então, nesse sentido, eu não acho que ele errou, não. Não acho que ele errou. Mas...
É, sim. É porque assim, Isaac, o pessoal, né? É que o pessoal da direita vê todo esse investimento. Assim, o pessoal passando pano mesmo, porra, pro governo aí do Nine Fingers, passando pano mesmo. Tá vendo negócio negativo, negócio mais passa pano, não. Você, sei lá, aumentar preço de combustível é bom pro meio ambiente, esse tipo de comentário, assim. Mas assim, aí fica. Tem esse tipo de coisa, assim, que o Bolsonaro não teve, era ataque o tempo todo. Mas, assim, eu vejo, assim, agora falando sobre a questão de. Então, de eleição, de como o pessoal, assim, da direita, como a gente fala aqui, que é muito ainda antipolítica, né? E fica ainda essa coisa de que, eu tinha falado antes, perdeu, assim, a eleição não foi do jeito, assim, que queria, pronto, aí tá tudo acabado, o país tá aí, fala aqui, não só Brasil, mas outros lugares, aqui, tá, o país tá... Aí já era, acabou, saí do aeroporto, tudo mais. Mas tem que ver o seguinte, nas últimas eleições, sim, de fato, esquerdistas venceram, sim, mas de forma apertada. Mas também não está tendo o governo assim, atuar, assim, pega, sei lá, o Peru. Agora lá o Pedro Castilho, lá, apertado da Keiko Fujimori. Onde é que está o Pedro Castilho agora? Está preso. Está preso. O Gabriel Boric lá, ganhou lá do José Antônio Cassi lá, aí hoje ganhou apertado também, não conseguiu lá, teve lá o plebiscito lá, não conseguiu a Constituição chilena, assim, acho que o Petro na Colômbia também tendo dificuldade, assim, vários lugares, o Nine Fingers aqui, apesar de que está, o pessoal da direita coloca uma coisa, assim, já comprou o Congresso, comprou coisa assim, mas está tendo uma dificuldade ali, né? Mas, ou seja, mesmo assim, com coisa assim apertado, falando aqui do Brasil, desculpa alongar aqui, mas aqui falando do Brasil, vendo assim que não há uma, assim, dá a impressão de que ah, a esquerda do Foro de São Paulo dominou tudo de novo, acabou, agora está tudo de esquerda. Mas sempre os governos estão voltados, estão tendo dificuldade com o seu Congresso e também tem dificuldade com a oposição. Aí por isso que fica lá, aí você, no caso aqui do Brasil, perseguição a Bolsonaro. Você concorda, Zé?
É, eu acho assim que não existe esse negócio de você ficar com essa questão de que não tem problema, que acabou tudo, né? Se a pessoa não ganhar, né? Então você tem que fazer, você tem que sentar e fazer novamente, mesmo porque na política é assim. As coisas, elas vêm e elas vão. Essa situação do se não acontecer algo, se você não ganhar uma eleição, acabou tudo, vamos acabar, vamos fugir, acabou todo esse cenário. Isso daí, meu irmão, isso não está certo, porque não acabou. Olha aqui, nós estamos vivendo em 2023, tinham pessoas que diziam que daqui que em junho iríamos virar uma Venezuela. Tinha muitas pessoas que diziam isso aí. E essas coisas não acontecem, porque apesar de situações em que sejam até um pouco injustas, né, com algumas pessoas, ou então pessoas que cavaram falta, né, e mereceram, assim, entre aspas, por ter cavado falta, de serem punidas pelo Supremo Tribunal Federal, apesar dessas situações, umas são injustas, que fiquem bem claro, né, a política ela acaba funcionando de uma maneira, porque existem algumas situações que são ali o Congresso, que de certa forma dá uma freada em algumas situações, para que tal governo não faça exatamente tudo que ele quer, afinal isso daí, né, nós estamos num processo em que tem pessoas diferentes, que pensam diferentes, e ainda existem questões de Estado, né, questões de políticas de Estado, que ideologia ou outra não consegue mexer. E, então, existem vários tipos de coisas, certas autarquias, certas coisas assim, que não é assim, não é mexeu aqui e acabou tudo, tal. Não é desse jeito, isso aí não acontece. Né? Tem funcionários lá que estão há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Como é que isso pode acontecer? Né? Então, muitas das pessoas elas ficam com essas fantasias, cara. Isso acaba atrapalhando. Quer ver uma política de Estado que aconteceu, que acaba acontecendo aqui no Brasil? Por exemplo, cada país tem certas políticas que independem de partidos, eles sempre fazem a mesma coisa. Lá, tanto os democratas como os republicanos nos Estados Unidos, por exemplo, defendem Israel. Defendem, né? Israel, não tem jeito. Aqui no Brasil, é o controle da inflação. As pessoas fazem de tudo para que a inflação não exploda. Por quê? Porque no governo Collor, aliás, um pouco antes, né, ali no final do regime militar, aí fui pegando o governo Collor, a inflação ficou tão alta que as pessoas ficaram com aquela sensação popular de que inflação nunca mais. Inclusive, o pessoal aumenta a taxa de juros e tudo mais, e ficam nessa situação, e fica nessa discussão. Podem fazer o que for, mas inflação não estoura. Isso daí acontece. Isso acontece no governo Lula, Dilma, Fernando Henrique, Bolsonaro, todo mundo. Porque existem essas políticas que as pessoas não mudam. Não importa o governo, porque eles sabem que se mudarem muitas coisas, essa galera, a população vai reclamar demais por causa de dissensões populares e tudo mais. Então, assim, poxa, existem tantos fatores, sabe, Isetão? Às vezes isso daí cansa um pouco, sabe? Porque as pessoas elas não vão discutir a política de forma mais profunda. Então, isso atrapalha na hora da gente fazer análise. Mas, assim, eu não desisto, não. E, assim, que bom, né? Graças a Deus, no meu caso, no seu também, de tantas outras pessoas, Às vezes nadar contra a maré traz uns frutos, né?
Pois é, né, senhor? O pessoal fica muito. É uma discussão bem rasa, né? Sobre a questão. Ainda está na questão bem rasa na política, né? Dizer que. Ah, que política é tudo igual, político, assim, tem político ladrão, então político não presta, coisa, claro que tem políticos e políticos. Mas sempre essa coisa da. No caso da direita, achar que tem que ser pé na porta. Aí, já que o pé na porta não foi possível, tem que pregar sempre por causa, né? É o meu chat aqui.
Vamos lá.
Como é que o Bart fala aqui? É boa noite. Embora eu acredite que houve jeitinho no processo, ele não é o único fator determinante. Deve ser levado em consideração também a propaganda, seja ela positiva ou negativa. No caso do Bolsonaro, acredite que houve algo que é conhecido como assassinato de reputação e dos bem pesados. Com certeza, eu falo isso bastante aqui. É um
É
assassinato
claro
de
que houve,
reputação,
né?
não houve?
Claro que houve, mas política é assim, né? Política é
É
assim.
assim, não.
É porque uma coisa é o seguinte, por exemplo, eu falo, as pessoas também. Isso é um grande defeito da direita, tá? Por isso que tem um monte de gente presa aí. Por isso que tem. A questão é o seguinte: as pessoas, elas gostam muito de fazer análises pegando analogias. Pegando pontos, olha, se isso aqui acontece, logo isso acontece. Não é assim uma coisa que é 100% factual. É claro que quando você faz certas analogias, você entende que aquela coisa é por ali, mas você não pode provar. Esse é o grande problema. Se você entende que aquilo, por exemplo, a gente vê sobre situações aí que estão acontecendo na guerra. Eu não vou falar especificamente, até para não prejudicar o seu canal, mas são pontos ali de uma certa narrativa em que estaria beneficiando que o pessoal do governo estaria beneficiando um certo lado do confronto, que eu não vou falar aqui qual é. Então, as pessoas, eles apontam dizendo por A mais B que esse lado apoia o que o governo daqui do Brasil apoia um tal lado da política. Você tem como provar? Você pode fazer até analogias que pelas parcerias que eles têm, podem ser, mas não existe nada factual. Aí nós estamos falando dentro do mundo jurídico, tá? Não estou falando dentro do. É aquela coisa, uma coisa é aquilo que você acha, que você acredita com a sua consciência. E aqui, de forma nenhuma, eu estou aqui travando para as pessoas não pensarem como a sua consciência, tá? Permaneçam com a sua consciência, não estou falando isso. Eu estou falando da questão jurídica. Você tem como provar isso? Não, não tem. Aí o cara toma um processo nas costas e não sabe por quê. Ah, mas é injusto. Pô, como é que é injusto, velho? Você está falando uma coisa que não prova, né? É a mesma coisa, a ligação, né, do governo com aquelas coisas lá com crianças, né? Eu vou especificar que é. Então, as pessoas dizem isso. Você tem como provar? Você não tem como provar, né? E aí, como você não tem como provar, você acusa, aí você tem que aguentar no tribunal. Por isso que a direita tem um monte de cara preso e não sabe por quê. Porque vive fazendo coisas que não se pode provar. Quando você tem coisas que você não pode provar, quando você chega ali num tribunal e você vai, na vida, você vai querer fazer uma acusação, você não vai poder fazer uma acusação que você não pode provar. Mais uma vez, eu repito aqui, não é questão de consciência, é questão jurídica. Esse é o grande problema. E aí as pessoas ficam nessa coisa de, Eu estou sendo injustiçado. Ah! Não sabe jogar o jogo, como diz o Bart aí. Sabe jogar o jogo, sei lá.
É, fala ditadura de toga, né? Assim, de fato, assim, digamos, a nossa justiça tem certo lado, assim, mas. Claro. Tem que, né, jogar o jogo, né?
Sim. Mas é aí a gente. O que eu estou falando? Eu estou repetindo aqui, não é questão da nossa consciência, dos nossos valores. Os nossos valores, eles têm que estar certos. Mas diante das questões da regra jurídica, o que a regra jurídica não é específica na política, às vezes você vai ali, qualquer processo, se você tem um processo aí com o seu fiteiro, tá? Se o processo com o seu fiteiro é lá, aí chega um cara que comprou um juiz ou então tem uma influência aí com uma certa galera, você tem que ficar ali meio que jogando o jogo para você conseguir ganhar alguma coisa, porque aquele cara vai ter uma vantagem, porque ele já é parça dos caras que vão julgar e tal. Essas coisas acontecem. Então, mas aí se você não pode provar uma coisa contra esse cara, você não pode falar. Então você vai ter que arrumar um outro jeito para você ganhar. E é isso daí é a política. É por isso que a gente fala muito sobre a questão da antipolítica. O cara não sabe jogar o jogo e quer ir para frente com o pé na porta. Depois é preso e não sabe por quê. 8 de janeiro, aconteceu muito dessas pessoas. Muitas dessas pessoas que foram para lá foram nesse mesmo caminho aí. Ah, agora acabou! Ah, não sei o quê, vamos lá. Aí vai fazer uma loucura dessa. Fez uma loucura, que é uma loucura de fato. E por quê? Porque através de algumas analogias que fizeram e tal, não fizeram uma análise profunda. Então acabaram caindo nessa onda aí. Infelizmente, né? Infelizmente. Tem pessoas lá que, infelizmente, estão sendo acusadas de forma abusiva. Mas tem que entender como funcionam as coisas, infelizmente.
Assim, né? Falando rapidamente de 8 de janeiro, sempre tem aqueles que vão dizer que, olha, que Bolsonaro tinha que falar para o pessoal ter saído lá dos quartéis, lá naquele período lá, após a eleição. Eu sempre digo também que, para mim, assim, não ia adiantar muita coisa, porque isso tem uma relação com a natureza humana, porque assim, a pessoa quer fazer bobagem, ela vai fazer bobagem, a última coisa que ela quer ouvir é algo falar para parar, ali quer cada vez mais falar assim, não, no caso assim, da eleição, cara, aí o Nine Fingers vai assumir aí, vai ser o fim do país, vão virar Venezuela, Cuba, sei lá o quê. A Força Armada tem que fazer alguma coisa ou o povo tem que fazer alguma coisa. O pessoal tá com aquilo na cabeça, e aí, sei lá, aí vai vir Bolsonaro, alguém da família dele vai falar o contrário, vai falar, então, ó, se vendeu pro sistema, se vendeu pros caras. E aí a pessoa vai estar disposta a fazer isso. Isso é a questão de natureza humana. Acho que a pessoa não tem... Às vezes quem fica falando assim, falando que a família Bolsonaro tinha que falar alguma coisa para parar, eu acho que é mais assim, da pessoa que não teve, achou que podia pautar a família Bolsonaro de alguma forma, ou falar que... claro, que vem de fora, a pessoa aí sabe de tudo, né? Mas como é que o negócio é lá dentro, né? Ah, porque tem traidor ali, traiu, não sei o quê, traiu, olha lá, a pessoa foi, traiu, né? Aí vem essa coisa achando que assim, a família Bolsonaro tem bastante tempo de política aí e não sabe de nada. Quem sabe é o youtuber lá que lá, cresceu política ontem, né? Mas enfim, tem muito disso, né? Não sei se você concorda, Isaac.
Não, é aquela coisa, eu queria até colocar um ponto do seguinte. Dessa situação, como é que você faz, né? Pessoas que fizeram ali, assim, o Bart está falando sobre a questão do vandalismo, e eu até concordo, tá? Que é isso. Mas, assim, se o cara faz um vandalismo, é porque ele tem um objetivo daquilo, ele não está ali para quebrar, só para quebrar. Ele está ali numa atitude louca, né, como você falou aí no início, sem sentido, pô, acabou, não sei o quê, então Então vamos invadir para ver se tem alguma reação, né? E aí ele vai querer, ele foi lá para ver se tinha alguma reação, fez aquela loucura lá, assim, logicamente, a gente sabe muito bem, inclusive na internet você vê aí que tem algumas pessoas que encabeçaram, que fustigaram esse tipo de loucura, né? Aquela mulher lá, né? Aquela morena lá, Priscila, né? Não mano, Priscila, não sei o quê. O pessoal fustigou esse tipo de situação e muitas dessas pessoas fizeram esse tipo de coisa. Mas aí você pensa, né? Quando na história moderna, assim, eu digo na história moderna assim, vamos pegar alguns séculos atrás, tá? Quando na história você teve, assim, por exemplo, um povo que conseguiu fazer uma coisa e resolver um problema e mudou a história do país só através de uma invasão de um povo, uma revolta de um povo, uma insurreição de ver o povo que seja. Quando foi que isso aconteceu?
Nunca.
Nunca. Nunca. Quando acontece, são situações que tem alguns órgãos de Estado que acabam, de certa forma, com o povo assim, tendo aquela situação toda, né, acabam fazendo, né, aquela coisa acontecer. Mas se a iniciativa do povo, isso nunca acontece. Nunca acontece. E nunca aconteceu. As pessoas falam da questão lá da Primavera Árabe e tudo mais. Pô, se não tivessem o apoio dos órgãos digitados para poder devolver, ou de outras coisas obscuras que as pessoas comentam, e que aqui eu nem vou chegar nesse ponto, mas se não tivesse essas coisas, as pessoas estariam até hoje reclamando lá e o ditador não saía. Então, assim, a história do mundo está aí para dizer isso. Então, o cara vai faz um negócio desse, né, o pessoal do 8 de janeiro... E aí não sabe o que aconteceu. Ah, o que aconteceu? Ah, eu estou preso. Pô, infelizmente mesmo, não estou torcendo, não estou rindo por isso, não. Não estou rindo, não, cara. Mas, pô, é aquela coisa. Você sabe que vai dar errado, velho. Por que você faz isso?
Só para concluir isso. Engraçado que nenhuma das pessoas que foram do 8 de janeiro que foram soltas, que foram presas e acabaram sendo soltas depois, né? Tal, aí, tô falando que foram soltas ali, a condenação é outra coisa. Ou alguns revoltados com o Bolsonaro, tô falando na rede social, falando, essas pessoas vão tudo se voltar contra o Bolsonaro, que não aconteceu, ninguém, não sei de nenhum caso de ninguém que foi preso no 8 de janeiro se voltar contra o Bolsonaro, mas tudo bem. Aí, voltando aqui no chat, aí o Bart falou aqui, ouvi dizer que a chamada direita conservadora foi em peso na votação de eleição para o Conselho Tutelar, né? Realmente, eu sei aí, teve bastante pessoas aí.
Teve um avanço, né? Mas aí, quando a questão do Conselho Tutelar, tem uma outra questão, tem uma outra discussão aí. A questão é o seguinte, a esquerda, ela sempre olhou com muita atenção na questão dos conselhos tutelares. Muitos por objetivos políticos também, né? Ou para alavancagem do cara ir para conselho tutelar para vereador, ou então de ser cabo eleitoral de alguém. Isso aí sempre aconteceu. A direita, ela foi, e sim, os conservadores foram muito para essas questões das eleições de conselheiros tutelares, isso é verdade, mas eu estou vendo uma movimentação muito parecida com a esquerda. E aí... Pode-se ter um problema do seguinte. E a discussão do verdadeiro trabalho do conselheiro tutelar, né? Essa questão fica... A gente discute aí. Não sei o que vai acontecer, tá? Porque isso daí... Os caras estão sendo eleitos agora, né? Como é que eu vou julgar?
Tipo assim, ocupar espaço, conselho tutelar, que eu estou mirando para a esquerda aí. Tá, o que faz um conselho tutelar, né? Essa coisa de crença.
Entrei! E agora?
O que tem que fazer? Ah, negócio de cuidar de criança, sei o quê.
É isso aí.
O Bart fala aqui, sempre procura separar a esquerda radical e a centro-esquerda. Acredito que na centro-esquerda existem pessoas com ideias boas. assim como na centro-direita, tem pessoas com boas ideias.
É, pode ter. Claro que pode ter.
Falando aqui, né, mas também, as pessoas comparam Bolsonaro com Milei, vamos às diferenças. Bolsonaro tem uma relação com as Forças Armadas diferente de Milei, cuja relação com as Forças Armadas da Argentina não é lá muito amistosa. Mas eu também não sei como é que. Porque, aqui no Brasil, o pessoal da direita fazendo muito deboche com as Forças Armadas hoje, muito porque não, ali, não interferiu de forma ali na política brasileira. Aí eu não sei como é que está a situação na Argentina, né, em relação a isso, as Forças Armadas de lá.
Não dá para saber, eu não tenho propriedade para isso, não.
Aqui é baixo também. Uma pena que a Argentina não tenha um Daniel Noboa, presidente eleito no Equador, para celebrar os esquerdistas argentinos, que têm como opção o anarcocapitalista, né?
É. Eu acho que ele vai fazer coisa. Se ele for eleito, pode fazer coisas boas, como fazer coisa ruim também. O problema é o seguinte: como a Argentina já tem uma tradição muito grande, naquele tipo de política, as coisas ruins que ele fizer vão ser multiplicadas por 5 ou por 10. E as coisas boas vão ser menos 1. Aí as pessoas vão ver menos 1. Sim. Mas é isso. Vamos ver. Ele primeiro tem que ser eleito, né?
É que o Jason fala aqui, né, que as pessoas na América, né, não sei se é América Latina, assim, voltam muito com a emoção, que envolvem memórias afetivas e muitos outros gatilhos emocionais para enganar os incautos. Para mim mesmo. É que eu bato falando aqui, né? Lembrar que a direita que conhecemos começou há 10 anos, né? Já a esquerda está há anos no jogo.
Décadas. Tem coisas que eu fico falando assim, cara, pense pelo lado político, tá? A esquerda tá há quantos anos remando, remando para conquistar o que conquistou. Sendo jogo sujo ou não, não interessa. Porque lá no passado, lá anteriormente, se você for ver lá atrás, existiam jogos sujos com outras coisas. Não estou dizendo que necessariamente seja direita, sendo que outros grupos faziam jogo sujo. Aí os caras remaram 50, 60 anos para ter direito a fazer jogo sujo. Aí chega a direita com 5 anos de existência. Não, você não tem que fazer jogo sujo, não. O cara vai te ferrar, meu irmão. Eu lutei 60 anos para conseguir isso aqui, velho. Vai para aquele lugar.
Não, eu bato fácil. Se tivesse comprado o Congresso, a pauta do governo Nine Fingers, seria aprovado com muito mais facilidade. Ah, então, levando para a política assim, que o pessoal acha que você vê todos aqui, números assustadores de emendas, né? O governo aí Nine Fingers. Não sei quantos bilhões, emendas parlamentares, meu Deus, está comprando, é por isso que tal coisa passou, tal coisa não foi para frente, coisa assim. Mas só que comparando com o mensalão, com o petrolão, as coisas assim, não é, são outros tempos, né? Eu acho que, assim, o PT não está, assim, o governo petista, o governo, assim, ele não está tendo tanta facilidade. O pessoal reclama né, dos deputados, assim, eu também reclamo. Mas eu acho que eles sabem fazer o que sabem fazer de melhor, barulho. Sabem fazer barulho. O barulho, assim, claro, não pode ser muito efetivo, mas isso acaba ali, o pessoal assim, da esquerda fica ali sempre chamando sempre ali atenção ali, e acaba tendo, assim, ambos os lados acabam tendo mais atenção. Ali chamando atenção, ali, tal fato ali. Mas assim, acho que
Isso equilibra o jogo, né? Se chamar a atenção
equilíbrio do jogo. Isso.
do jogo.
E aí não fica só simplesmente a esquerda, não fica assim, naquela coisa do céu de brigadeiro, né? O pessoal acha que, como foi pregado no, sei lá, pós-eleição, né? Que agora dominou tudo, acabou tudo, agora não tem mais jeito, não vai ter direito, não vai ter nada. Apesar que, claro, poderia ser muito melhor o tipo de oposição, realmente, sim. Mas não está tendo vida fácil,
A direita precisa de uma administração inquestionável para poder desequilibrar esse jogo. Mas, por enquanto, nessa situação, fica uma questão equilibrada. E essas gestões inquestionáveis, elas dependem de vários fatores. Dependem, por exemplo, de você ter pelo menos uns 8 anos, ou 8 anos e conseguir ter sucessor, né? Você fazer um trabalho realmente de longo prazo, sem pandemia no meio, sem guerra no meio, entendeu? Aí você faz esse tipo de coisa. Como a esquerda, teoricamente, teve aqui no Brasil, né? Eles não tiveram nada dessas coisas. Por exemplo, o governo Lula. O governo Lula não teve nada. Teve questão do boom das commodities, não tinha guerra, não tinha crise. No final do segundo governo Lula, começou até a crise imobiliária dos Estados Unidos, e ele falou que era uma marolinha, mas deixou a bomba para a Dilma. Aí a Dilma fez uma ideia econômica lá, uma engenhoca, que não deu certo, aí saiu quebrando tudo. Mas já estava lá, né? No final do governo Lula. Mas, assim, ele teve um cenário bem menos complicado, né? Do que sua sucessora. E aí depois o Bolsonaro, né? Teve. O tema foi um tempo muito curto, não dá para contar. Né? Eu acho que o isentão deu uma quedinha, né? Então, assim, enquanto o isentão aqui deu uma queda, pessoal, deixa eu só aqui ler, né? Ah, aqui, aquela mania, né? Pronto, ah, o isentão voltou. Voltei aqui. Voltou. Eu já ia conduzir aqui as coisas enquanto você não voltava, cara. É a mania de cara que tem canal, viu? Mas o canal é seu, meu irmão. Fique à vontade.
É nada, também. Não, mas é isso aí, né? Então, eu acho que... Tem pessoal aqui no chat, não fala mais nada aqui. Aqui tá o Bart falando aqui, a gente falou sobre o Rio de Janeiro aqui, a gente tinha falado antes. Então, é isso aí. Isaac, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal, aqui no ZetaCast. Então, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez.
Pô, eu que agradeço aqui, muito obrigado a todos, tá? Que nos acompanharam aqui. Alguns que estão aí no chat me acompanham no canal, fico muito feliz, né? E que bom que gostam da proposta e que estão sempre lá comentando. Agradeço demais aí a presença de todos vocês. E vamos levando, meu irmão. Sempre que quiser aí, a gente vem aqui comentar, trocar uma prosa. É sempre um prazer.
Tá certo, então. Então, obrigado a todos que estão assistindo, que comentaram no chat, comentaram aqui, talvez assistindo a live, ou assistindo aí depois, ouvindo a plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.